Meu amigo, minha amiga, meu caro ouvinte, minha cara ouvinta, quer ajudar o Terraço Econômico a crescer seu podcast? É muito simples, pega o seu dedão e taca ele no like. Além disso, você pode receber tudo pelo WhatsApp. Mande um oi para 97689-0552. E se quiser ainda mais conteúdo e informação, deixe esse podcast ligado e entre no terraçoeconômico.com.br.
Está no ar o Terraço em 15 minutos, versão 2019, cambada de bruxo topzera.
Bom dia, boa tarde, boa noite! Está no ar o Terraço em 15 minutos, episódio número 96. Um Terraço em 15 minutos express. Diferente do habitual, nós vamos simplesmente passar o WhatsApp. Perguntamos para diversos membros do Terraço Econômico o que eles acham sobre os temas da semana até o momento. A produção industrial brasileira registrou em abril uma alta de 0,3% na comparação com o mês imediatamente anterior, segundo o IBGE. Eles divulgaram essa estatística na terça-feira, ou seja, ontem. Apesar do crescimento, o avanço foi insuficiente para recuperar uma perda de 1,4% de março do mês passado. Então, nos quatro primeiros meses de 2019, o setor industrial acumula queda de 2,7%.
Que merda, sabia não?
Desempenho decepcionante, comentário nem um pouco. Vitor Cândido fala com a gente.
Fala pessoal, tudo bom? Bom, a produção industrial, né, de referente ao mês de abril foi divulgada hoje pelo IBGE. É um dado positivo, mas é um dado bem baixinho, só 0,3, né, de avanço no mês. Quando a gente olha em comparação ao mesmo período do ano passado, o dado é bem assustador, né? A gente tá com uma produção industrial bem abaixo do mesmo nível do que foi em relação a abril de 2018. Bom, o que tá acontecendo, né, com a economia brasileira? A economia brasileira tá de fato numa desaceleração. Essa produção industrial só mostra isso, mas ela é um dado positivo, dado que a gente teve dados bem ruins nos primeiros meses do ano e no trimestre foi negativo o desempenho da indústria. Tanto é que a gente teve um PIB negativo no primeiro trimestre. Olhando esse dado da indústria, é só uma constatação que a economia ainda está bem ruim, parou de piorar, mas ainda está bem ruim. Vamos ficar de olho aí nos próximos dados que saem ao longo da semana que vem, como pesquisa mensal de serviços, pesquisa mensal do comércio, e a gente vai poder inferir aí melhor a como que tá a economia brasileira, né? Se ela tá melhorando ou se ela tá piorando. Mas de fato, a produção industrial subiu, mas subiu abaixo do esperado e ainda mostra uma economia bem frágil.
E no dia de ontem, 4 de junho, se celebra, ou se rememora, melhor dizendo, os 30 anos do massacre da Praça da Paz Celestial em Pequim, na China, onde manifestações lideradas por estudantes chineses acabaram resultando em um massacre na praça localizada na capital chinesa. Essa é uma questão para Paulo André. Fala, Paulo.
Fala aí, Lucas. Bem frio aqui em Sorocaba, mas vamos ao que interessa. Então, Lucas, uma data que marcou a última semana foi o dia 4 de junho, que marca o massacre da Praça da Paz Celestial, que aconteceu na China em 1989, em que o governo do Partido Comunista ordenou que tanques, soldados agissem contra manifestantes que pediam, na época, liberalização política da China. Lembrando que, na mesma época, a União Soviética já estava em declínio, já estava próxima de acabar. Isso foi o estopim de uma série de discussões a respeito das reformas econômicas que a China pretendia empreender e se a liberalização política seria um pré-requisito para essas reformas econômicas. A partir desse massacre, a partir dessa repressão e esse enrijecimento político da China, o governo chinês empreendeu uma série de reformas econômicas que coloca aí a China hoje como uma das principais economias do mundo, rivalizando com os Estados Unidos. A gente está vendo aí com a questão da guerra comercial, etc. Então, assim, também uma data que foi lembrada aí nessa semana foi esse 4 de junho, que talvez o início desse enrijecimento, dessa restrição política muito forte que a China tem e apresenta até hoje, e também a partir de então que certas reformas estruturais da economia chinesa proporcionaram o crescimento, tudo aquilo que a gente vê hoje de positivo na China. Então é também uma data para lembrar que, apesar de toda a prosperidade econômica que a gente sempre vê falar sobre a China, também tem esse lado político muito obscuro e lamentável.
O Procon de São Paulo acabou de multar as empresas aéreas Azul, Gol e Latam em multas praticamente milionárias pela cobrança de marcação antecipada de assento em voos. A Azul tomou R$ 481 mil, a Gol R$ 2.658 mil e a Latam R$ 3.724 quase 25 mil reais. Na avaliação do órgão, a cobrança fere o Código de Defesa do Consumidor. Esta é uma questão para a viajandona do Terraço em 15 minutos, principalmente agora ela que está de férias em Utah, nos Estados Unidos. É comentário para Raquel de Sá. Oi, Raquel.
Então, eu achei essa decisão, assim, no mínimo curiosa, até porque na primeira, assim, ao ler a manchete mesmo, eu pensei, ué, mas eles não cobram pra todo mundo que quer marcar assentos. Você deixa pra marcar 48 horas antes do voo, você não precisa pagar. Então, o que foi exatamente o que as empresas, né, o que a Latam, a Azul e a Gol se defenderam dizendo ao Procon. Mas eu acho que é uma questão, tem duas questões aí, né? Uma realmente estritamente sobre isso é que as empresas, quando você tenta marcar o seu assento e eles te cobram, não existe nenhum aviso, pelo menos visível, talvez esteja lá naquelas letrinhas lá embaixo, dizendo se você esperar até 48 horas antes do voo, você pode marcar de graça. Eu pelo menos nunca notei, e algumas pessoas já vieram me perguntar isso, como eu voo bastante, eu viajo bastante. Aí eu falei, não, só espera que daqui a pouco você pode marcar de graça. Enfim, acho que existe um problema aí, que as empresas deveriam deixar isso mais claro para os consumidores, porque não é muito claro mesmo. Agora, isso, na verdade, me lembra, volta a toda a questão da MP que foi aprovada, né? A situação toda agora tá na mão do Bolsonaro, né? Porque depois da MP ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, ela passa pelo presidente para assinar, né? E ele pode vetar alguma parte. Então existe a possibilidade do assim, existe o Bolsonaro pode, se ele quiser, vetar essa questão das malas. E aí passa de novo, né, pela Câmara. Mas enfim, eu acho que aí tá bem na mão dele e vai ter que ver o que ele vai achar mais importante, né? Sabe-se que a equipe econômica é bem contra essa obrigatoriedade da bagagem, mas também vai ser um estresse com o Congresso, então vai ter que ver se o Bolsonaro vai querer jogar esse jogo ou não, né? Cenas dos próximos capítulos.
E agora, um Terraço em 15 minutos, é claro que não pode faltar nossa correspondente mais que internacionalíssima, Renata Couto Veloso, com andanças de Donald Trump pelo Reino Unido. Oi, Renata!
Oi, Lucas. Oi, pessoal. Aqui é a Renata. Eu tô falando da Califórnia. Essa semana o Trump esteve no Reino Unido, né, para uma visita de 3 dias. Muita expectativa em relação a essa visita, porque o Trump, né, a gente nunca sabe como é que ele vai se comportar, né? É igual quando a gente manda uma criança viajar para fora, fica todo mundo meio tenso. O começo da visita foi bem tenso, assim, antes mesmo do Trump desembarcar no Reino Unido, ele já tinha feito alguns tweets criticando o prefeito de Londres, comparando ele com o prefeito de Nova York, né, que são dois adversários políticos do Trump. Também fez um comentário durante uma entrevista a respeito da Meghan Markle, né, a princesa, não, né, a duquesa de Sussex, né, a mulher do príncipe Harry, chamando ela de nasty, que significa algo como indecente, desagradável. Era o mesmo termo que o Trump usava para se referir a Hillary Clinton, inclusive. Mas, na verdade, assim, nesses 3 dias que o Trump passou lá, ele até que se comportou, não teve nenhuma gafe mais importante, né, não teve muita geração de memes. O Trump esteve lá para comemorar os 75 anos do desembarque no dia D, né, na Segunda Guerra Mundial, e não teve grandes novidades, né? Acho que a única coisa que ficou um pouquinho fora do tom foi durante uma entrevista que o Trump deu com uma coletiva que ele deu junto com a Theresa May, que perguntaram se o NHS, que é o SUS, né, o programa médico da Inglaterra, que é o grande queridinho, né, um dos maiores orgulhos do Reino Unido, é o NHS, e aí perguntaram pro Trump se o NHS estaria na mesa dentre as negociações de acordos comerciais entre a Inglaterra e os Estados Unidos. A impressão que deu é que o Trump nem sabia exatamente o que era o NHS, né? Foi perguntado pela sigla, então assim ficou meio confuso se ele nem sabia o que era isso, e ele respondeu que no fundo estava tudo na mesa, qualquer coisa poderia ser discutida. Isso bateu meio mal para os ingleses, né, que nunca querem, já responderam falando que o sistema de saúde deles não está na mesa de negociação, que eles não pretendem mexer nisso. Mas, né, uma coisa interessante que aconteceu foi uma conversa que o Trump teve com o Príncipe Charles. O Príncipe Charles é um grande entusiasta, né, do meio ambiente, da conservação, 75 minutos mais do que estava programado, tentando convencer o Trump da importância, né, das mudanças climáticas, da preservação do meio ambiente. O Trump respondeu, tweetou falando que tinha se impressionado muito, concordou com o Príncipe Charles, realmente aquilo tinha sensibilizado ele de alguma maneira, mas também já falou que assim, os Estados Unidos estão fazendo o que pode, é um país limpo e que são outros países, como principalmente a China, é que o mundo deveria se preocupar mais. Tá aquele estilo Trump de sempre, mas no final das contas eu acho que a visita se saiu bem.
Próximos capítulos da saga previdenciária, ela não tem fim. Agora, estados e municípios podem entrar na reforma da Previdência, porém, existe uma queda de braço. É tarefa novamente para Paulo André. Oi, Paulo!
A reforma da Previdência apresentada pelo governo Bolsonaro, que prevê uma economia de mais de R$1 trilhão em 10 anos, não conta os estados e municípios. Mas qual é o problema? Os estados e municípios estão ainda mais afundados em gastos previdenciários do que a própria União. Os estados e municípios não podem emitir dívida. Simplificando, os estados e municípios não podem fazer empréstimos para pagar esses gastos. O que deputados de vários estados estão querendo fazer é tirar a aplicação automática da reforma da Previdência aos estados e municípios. As regras aprovadas para a União seriam automaticamente replicadas no nível estadual e municipal. E os deputados não querem que isso aconteça, porque muitos governadores não querem apoiar publicamente a reforma da Previdência, tendo em vista que isso pode gerar perdas eleitorais futuras. O desejo deles é que a reforma da Previdência só passe a ser aplicada a nível estadual e municipal depois de uma lei ordinária aprovada na Assembleia Legislativa do Estado ou na Câmara dos Vereadores. Lembrando que o problema dos estados com os gastos previdenciários muitas vezes é ainda pior do que o problema da União. Qual que é a questão aí? Primeiro, o objetivo na política qual é? Alcançar e manter o poder. Isso é Maquiavel e isso é fundamento básico. E qual que é a questão aí da reforma da Previdência? É um problema também de opinião pública. Tem um conceito da ciência política que ajuda a gente a entender melhor essa questão, que chama janela de Overton. O que a janela de Overton diz? Que uma política só vai ser aprovada pelos políticos desde que ela tenha aceitação por parte da opinião pública. Um governador, por exemplo, que se mostra cético ou reticente em apoiar publicamente a reforma da Previdência, ele também certamente está fazendo um cálculo eleitoral para as próximas eleições. Os municípios, da mesma forma, estão fazendo um cálculo eleitoral porque logo nós já temos as eleições municipais. E o político pode adotar, a partir daí, uma série de medidas. Ele espera, transfere o custo político, o custo eleitoral para o outro, se aproveita dos benefícios de uma aprovação, ou então o político se esforça para convencer a base eleitoral dele, convencer a opinião pública de que essa reforma é necessária e benéfica para o país, ou então para os políticos que já perceberam que a base eleitoral deles está mudando de opinião ou já expressam apoio à reforma da Previdência, como a gente viu, por exemplo, nas últimas manifestações no domingo a favor do governo Bolsonaro. Esses políticos tentam se aproveitar da reforma da Previdência para colocar pautas importantes para eles. Um exemplo disso é a própria Tabata Amaral, que propôs algumas emendas à reforma da Previdência, inclusive para destinar uma parte desses recursos economizados para as crianças do início da vida. A classe política sabe que a reforma da Previdência é necessária, mas isso também, como muitas coisas na economia e na política, é uma questão de cálculo, é uma questão de opinião pública, e por isso a gente vê esse tipo de conflito.
E assim terminamos este Terraço em 15 Minutos Express via WhatsApp, número 96, rumo ao 100. E fique tranquilo que você terá a sua chance de ter sua pergunta respondida no Terraço em 15 Minutos, número 97. É muito fácil, você segue o Terraço Econômico, arroba Terraco Econômico no Instagram, que na quinta tarde a gente manda nos stories uma perguntinha ali, um espaço para você enviar a sua questão para os membros do Terraço. Esse podcast, o número 97, sairá em pleno decreto de sexta-feira, então fique atentíssimo e siga o Terraço Econômico onde nós estivermos, no SoundCloud, no iTunes, no Spotify, no Deezer e principalmente lendo os artigos no terraçoeconômico.com.br. Lucas Goldstein deixando a nave, até sexta-feira e um beijo no seu bumbum esquerdo.